Fala galera, beleza? Aqui é o César. E no espírito de hoje, né, vamos homenagear o Buzz Lightyear, né, ao infinito e além, com os nossos emaranhamentos.
Serve, né?
É, dá pro gasto.
Dá pro gasto.
Oi, pessoal. Como diria o Capitão Kirk, beam me up, Scotty.
Vocês sabem, eu tenho uma anedota então pra essa introdução, que eu tive uma festa de Halloween esse fim de semana, né? E aí do que eu fui vestido?
Ah, eu vi essa fotinha, eu não sabia que você tá...
É, então, e aí eu fui de Capitão Kirk.
Que legal!
Detalhe, eu nunca assisti Star Trek, então...
Você tava fazendo o sinal dos vulcanos com...
Exatamente, me zoaram super, tá ligado? Porque eu nunca assisti Star Trek, e aí, enfim, as pessoas vinham pra mim fazer as referências, eu ficava muito... É... Quer uma cerveja?
É, o Darth Vader, né?
É, Darth Vader, né? Muito bom, viu? Sou Jedi aqui. Mas não é isso, bom, mestre não é a minha frase. Eu tenho, olá galera, aqui é o Rodrigo Benevides, tudo bom? Eu tenho, na verdade, uma piadinha, gente, é uma piadinha muito boa, acho que vale ser ouvida.
Piada sempre gosta.
Então é assim, ó, três pessoas estavam perdidas no mato, andando lá, de repente eles chegam num lago, e desse lago sai um espírito mágico que fala, oh, este lago é mágico, você pode pular nele pensando e falando um lugar, e aí você é teletransportado para este lugar. Aí vai lá o primeiro, fala, sai correndo e grita, Copacabana! Puf, e desaparece. Aí o segundo sai correndo e grita, Paris! E desaparece. Aí o terceiro sai correndo, tropeça e grita merda.
E para no Brasil, né?
Vai pra Brasília.
Gente, que hard.
Gostei desse complemento da Debs.
Desculpa, até peguei o seu momento, mas tipo, não teve como.
Gente, gostei.
A piada decaiu brutalmente pra um estado de depressão aqui.
Nossa, pode crer.
Real life.
Bom, então é isso, gente. Acho que já deu pra entender que a gente vai falar desse tema muito polêmico do teletransporte. A gente vai, então, ir desde das coisas mais cultura pop mesmo, assim, falar um pouco mais do mainstream, assim, do que a gente pensa de teletransporte, até entrar um pouco em ciência e conversar uns experimentos aí. Então é isso, bora quebrar essa simetria em 3, 2, 1.
E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípia promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o YouScience, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org. Princípia, onde a ciência expande o mundo.
Aliás, eu tava tentando lembrar qual que é a frase em português, porque isso beam me up é em inglês, né? Eu acho que é fixa as coordenadas, né? Uma coisa assim...
Ah, eu não sei. Perguntou pra uma pessoa... Não sou uma boa pessoa pra responder isso, não.
Nossa, eu adorava a série clássica. É muito engraçado.
É, eu assisti uns episódios,
eu tenho
na verdade.
Eu tenho que ser sincero, eu nunca vi.
A série clássica é muito legal, cara, que é muito low budget, sabe? Tipo, é umas fantasias, assim, o cenário, assim, parece que foi feito com caixa de papelão, sabe? Parece que foi feito num trabalho de escola.
E sabe o que eu tava lendo? Que até esse negócio do teletransporte lá do Star Trek, eles fizeram justamente pra economizar dinheiro, porque aí eles conseguiam fazer... Eles não precisavam montar uma nave quando eles estivessem caindo, pousando nos lugares, entendeu? Era muito mais fácil. Eles só montam um cenário, né? Você não precisa de nenhum tipo de miniatura, de nave, de nada assim, né? Então eles vieram com essa ideia principalmente pra economizar dinheiro mesmo.
Cara, ele é muito engraçado. Os aparelhos eletrônicos, assim, sabe? Tipo, era um negócio com um botão, sabe? Tipo, aqueles botões analógicos, assim. Aquilo lá, eles, sei lá, passavam pela superfície do planeta e sabiam se tinha vida, sabe? Um negócio assim, tipo... Os negócios era tudo feito no cartão mesmo, sério. Parecia que foi feito tipo teatro de escola, sabe?
É, né?
Só que os plots eram muito bons. É, são muito bons, é muito legal.
Mas fizeram uma nova também, né?
Tem
Eu
várias.
Acho que tem várias, né? Acho que tem várias.
Tem a Deep Space Nine, tem a nova New Generation.
O que eu lembro era um filme que fizeram relativamente.
É, tem os filmes.
Tem também, né? Tem filme, tem a série. E era legalzinha mesmo, né? Eu assisti uns episódios esse fim de semana, depois, né? Tomei vergonha na cara, falei, tá bom. Já usei a fantasia, preciso pelo menos saber o mínimo, né? E é legalzinha mesmo. Ela é tão, assim, clássico, parece, assim. É tipo, é, né? É tão uma coisa clássica, assim, o mais Hollywood que você consegue pensar, assim, né? E é legal, legal.
Ah, beleza, então.
Mas... e aí, gente, se vocês pudessem se teletransportar, pra onde vocês iam?
Nossa, boa pergunta, hein? Se eu pudesse me teletransportar... Aí é a questão, né? Você se teletransportaria no espaço só, né? Se pudesse fazer uma viagem no tempo.
No tempo? Oh,
você você né? uma coordenada
é
além
pensar,
aí, né?
Né?
É, né? Só que a viola causalidade e tal.
Então... É. Mas é verdade, né? Você, bom...
Mas aí já vem o primeiro conceito. O teletransporte... Bem, na verdade, tempo e espaço estão sempre conectados, correto? Mas nós estamos pensando numa ligação, assim, tipo, que é instantânea, né? Entre dois pontos do espaço, um teletransporte.
É, eu acho que essa é a ideia, né? Mais cultura pop, assim mesmo, né? É justamente isso, essa conexão espaço... É algo que envolve só o espaço, no fim das contas, né? Que é totalmente instantâneo, né? Sumiu aqui e apareceu lá, né? Não, não tem nenhum espaço de transmissão exatamente de informação, nem nada, né? Não tem nenhum tempo para isso, né?
Mas não implicaria necessariamente uma... Bem, viagem instantânea eu não sei, mas mais rápido que a luz a gente imagina que o tempo volta, né?
Então, assim, se for desse modelo, assim, né, dos filmes, assim... realmente tem esse problema sério da causalidade, né? Que... Em algum momento, pra você, se for transportado numa distância muito longa, você, enfim, você começa em algum momento a vencer a velocidade.
Assintoticamente,
da luz,
né, tendendo ao infinito, a princípio o tempo tenderia a voltar cada vez mais rápido. Mas não é essa ideia que está envolvida, né? No teletransporte, normalmente você está no lugar, aparece em outro lugar, na mesma coordenada de tempo.
É porque é isso, né? Não, é cultura pop, a gente tá falando só, né? Então é bem simplificado, mas é... Você desconsidera totalmente o papel do tempo aí, né? Então, nunca... O conceito de simultaneidade é assumido, é meio isso, assim, né? Uhum. Você assume que você parou de gravar num lugar A, começou a gravar no lugar B, e esses lugares estão, né, sincronizados aí, né? A coisa acontece simultaneamente. E a gente sabe, né, de relatividade, que isso já não é bem assim, né? Não é...
Então a gente vai ter que discutir aqui que o que vocês estão falando tá me parecendo muito aquela coisa do emaranhado, sabe? De quando um estado colapsa de um lado e colapsa do outro. Eu quero então entender melhor como que é teletransporte melhor. Porque pra mim, sei lá, tipo, faz sentido que tenha uma demora em você transportar um estado de um lado pro outro, assim, não sei. Lá no Star Trek tem uma demorazinha, assim, fica meio piscando, assim, a pessoa até ela aparecer, sabe? Então tem um delay ali.
É que no caso deles, eles têm... o que eles falam é que eles desmontam os átomos e montam de novo, é meio isso, né?
Uhum. Cara, eu acho que tem um episódio que dá um pau no teletransporte. Que o cara, tipo, a máquina quebra no meio do teletransporte e a pessoa, tipo, a informação dela fica perdida, entendeu? Eu acho que era isso o episódio. Faz 84 anos que eu assisti, então eu acho que tem algum episódio assim. Que, sei lá, se reestrutura a pessoa de um jeito diferente, estranho, não lembro.
Mas se você destrói a pessoa e reconstrói em outro lugar... Ela morreu e ressuscitou?
Esse é um paradoxo, né? O que que é...
É a mesma
bem
pessoa?
Filosófico, na real, essa pergunta, né? O que que define um indivíduo,
né?
É
o barco
assim,
do Teseu, né?
O barco do Teseu, né? Ele é a mesma pessoa, não é mais? Ele houve uma morte no meio do caminho ou não.
É, explicar, né, o que que é essa historinha. Uhum. Que, aliás, também tem uma referência. Eu acho que agora o WandaVision, um dos episódios, o Visão menciona, né, essa coisa. Porque o Visão acontece isso, né? Spoiler alert. Se você ainda não viu os últimos episódios de WandaVision. É, eles reconstroem o Visão. Eles fazem isso, né? O Visão é todo, sei lá, destruído. Daí eles reconstroem. Então, em algum momento, você vê que tem dois Visões. Um é meio que uma recriação da Wanda e um que a indústria lá reconstruiu. Eu acho que era isso, faz um tempo que eu já vi. E daí o Visão, ele mesmo, assim, ele começa a discutir com ele mesmo, porque eles estavam brigando. Mas em algum momento ele fala isso pro cara e falou, se você é eu mesmo, então o bem tá aí dentro de você. Daí você não lembra direito o que acontece. WandaVision é imemorável, desculpa, não ficou muito bem solidificado. Mas o que que é esse negócio do barco Teseu? É o seguinte, se você pega lá um barco e vai tirando, né? É, trocando as peças conforme vai, sei lá, quebrando, né? Então, você vai trocando uma peça por outra. Até o momento que você trocou todas as peças do barco original por outras novas. Ela continua sendo o mesmo barco que era antes?
Tem uma variante do paradoxo de Teseu aí, que foi feita por Hobbes, que ele fala assim, imagina o navio de Teseu, que ele tá andando pelo mar, navegando, né? E tem um navio atrás do navio de Teseu, que é o Scavenger, que ele chama, né? Escaravelho, sei lá como que é. E a ideia é assim, conforme o navio de Teseu vai andando, ele fica viajando e ele vai trocando as peças em alto mar. Ele pega a peça, joga uma peça madeira podre no mar, sei lá, velha, e bota uma nova no lugar e tal. E esse navio que tá acompanhando vai pegando as peças antigas. Até que chega um momento em que o barco todo trocou todas as peças, o barco original, né? E o navio acompanhante junta as peças todas que foram jogadas fora e reconstrói o navio de Teseu com as peças originais. E aí a pergunta que se faz é qual dos dois é o navio de Teseu?
Uhum.
Então tem essas variantes, né? O problema da essência.
Pode crer, né? E tem... Eu li também, é o mesmo paradoxo aqui das contas, mas se chama paradoxo do teletransporte, que é exatamente isso, assim, né? Você vai tirando uma pecinha e pondo lá, o que que vira, né? E eu não sei, eu não tenho mais, eu acho que eu não tenho, nunca pensei muito nisso não, né? Onde que tá a essência das coisas, assim, né? Sei lá, eu não sei nem muito o que oferecer daqui, tá ligado? Porque parece uma questão tão filosófica fundamental, assim, né?
Uhum.
É, eu acho que a primeira vez que eu pensei sobre isso foi quando a gente teve a primeira aula de partículas indistinguíveis. Você pensar que um elétron e outro elétron, você não tem como distinguir, né? Um elétron que tá aqui e um elétron que tá em uma outra coordenada temporal, né? Se o elétron não tá acoplado a nada, né?
É, então...
E daí eu fiquei pensando nisso.
Se você pegar essa ideia, então assim, o teletransporte ou do Star Trek aí, a pessoa é a mesma pessoa mesmo, né? Porque significa que você só precisa reconstruir perfeitamente o estado de um conjunto de átomos em outro lugar e aquilo leva à essência então, né?
É, aí você tá assumindo que a essência tá na parte física, né?
Mas é isso que eu tô falando, se você seguir essa ideia dos elétrons indistinguíveis, você pode extrapolar pro Rodrigos indistinguíveis, assim, né? Só precisa... Um pouquinho mais complicado só, mas...
Fisicamente falando, sim. Outra coisa que talvez tenha uma maneira alternativa de pensar em teletransporte, me ocorreu agora, é com buraco de minhoca. Se você pega um buraco de minhoca e conecta a um outro lugar ao mesmo tempo que você está saindo, e digamos que a viagem através do buraco de minhoca seja irrisório o tempo que você leva para atravessar. Como se fosse atravessar uma película, sabe? De certa maneira, isso também é um teletransporte, né? Porque...
Se você estiver olhando de fora, né?
Você tá saindo de um lugar
outro, né?
E saindo no outro lugar ao mesmo tempo, né? E do seu ponto de vista, a viagem foi praticamente instantânea. A diferença é que nesse caso você não foi redestruído, reconstruído, etc. Então seria uma maneira diferente de você tentar operacionalizar essa ideia de teletransporte, seria com um buraco de
talvez que caiba na relatividade, né? Que caiba na teoria da relatividade, né?
Eu tenho outra referência a pop, só que, nossa, gente, daí não tô chutando o pau, né? Que Dragon Ball. Eu estou numa fase Dragon Ball, tá? Tô vendo.
Quem nunca, né? Quem nunca?
Ontem, inclusive, fomos flagrados falando de Dragon Ball antes do professor Alexandre chegar. Ele ouviu a gente conversando.
E o Goku faz teletransporte, né? Só que, gente, nossa...
Ah, é verdade, né? Ele põe o dedinho na cabeça, né?
Sim.
É, a técnica dele é que pra ele ir pra algum lugar, ele tem que sentir o ki de uma pessoa que esteja naquele lugar. Então, ele só pode ir pra lugares que tenham pessoas que ele consiga sentir o ki.
Ah.
Aí ele coloca o dedinho lá e não só ele teletransporta. Se você pegar no braço dele, você vai junto com ele, né? Mas é Dragon Ball, né? Ele tem o plot armor, né, cara? É o Goku.
Mas o ki, ele se propaga a velocidade da luz?
O ki?
Ele tem que sentir
é
o ki.
Pergunta, né?
A pessoa tá lá, aí ele sente o ki, mas esse ki não foi emitido naquela hora, foi emitido tempos atrás.
É verdade, né? Então ele vai se teletransportar sempre pro lugar errado, né?
É, ou pro lugar que a pessoa estava, né? Sabe-se lá quanto tempo. Né? Assim, outra coisa é, a princípio não tem um impeditivo físico, assim, tem prático, né? De você pegar toda a pessoa, desconstruir, sei lá, destruir ela, pegar toda a informação dela, codificar em fótons, mandar esses fótons pelo espaço, e aí com a informação dos fótons reconstruir a pessoa. Só que aí não é mais ao mesmo tempo, né? Você tá com um limite de... com um limite só da luz.
Uhum.
Viajando aqui, né? Mas é...
é. E o próprio... o próprio universo, assim, não é estático, né? Então, mesmo assim, você, tipo... vai se teletransportar daqui pra outro planeta, assim, né? Mas aí, se você considerar esse tempo que demorou pra viajar a luz... o lugar que estava, entra naquele aquela coisa que a gente falou, né? Acaba sendo quatro coordenadas que você tem que pôr no jogo, né? Porque como o tempo já passou, né? O espaço não é onde você quer chegar mais, né? A coisa já andou, né? O planeta já rotacionou, né? Tudo já mudou, né?
Uhum, exato. E, enfim, então é bem bacaninha pensar nessas coisas, né? De que quando a gente tá falando em teletransporte, de certa maneira, a gente tá meio que violando alguma dessas noções de relatividade, né? Porque a gente tá, em tese, transportando informação mais rápido que a luz, né?
Mais importante é saber se existisse teletransporte, a gente ainda ter que pagar a franquia de bagagem?
Ah, com certeza.
Com certeza, minha amiga.
Ia ter um monte de taxa ainda de teletransportação e você ia perder a sua bagagem no teletransporte, ele ia parar em Alpha Centauri.
Overbook. Overbook, gente.
Bom, como é que minha bagagem foi parar em Alpha Centauri? Eu tava vindo pro Japão lá, desculpa, que houve pequeno erro nas coordenadas.
Um estagiário, né? Um estagiário aqui, moço. Desculpa.
Mas você tem que pagar essa taxa pra reaver a sua bagagem. O erro que nós cometemos.
Tinha algum filme, sei lá, série, desenho, não sei, que a pessoa fazia teletransporte e daí uma das pessoas passava mal, assim, sempre acabava vomitando. Até o final do episódio eu vou lembrar.
Eu acho que eu vi uma vez uma coisa desse tipo, verdade.
A outra coisa que tem bastante, que eu lembrei, que eu tô assistindo Rick and Morty, né? E Rick and Morty super tem a arminha lá dos portais, né? Essa coisa dos portais também, né? Que é tipo, né? Que nem a arminha do Rick, eu acho que é basicamente construir um buraco de minhoca ali, né? É o atirar e um buraco de minhoca ali. Então vai, gente. A gente falou, mas vocês não me contaram. Pra onde vocês queriam ir? Vamos imaginar aí. Neste momento, vai qualquer lugar aí. Vou me teletransportar.
Nossa.
Não vai gritar merda, hein?
É, então. Cara, eu posso falar a verdade? Eu gostaria, né, com segurança, de estar na órbita da Terra e ver a Terra do espaço. Ficar uma meia horinha lá vendo e depois eu voltava. Assim, claro, né? Eu imagino que eu não tô no meio do espaço, né? Eu tô, sei lá, numa cabine, alguma
uma
coisa
nave,
ali. Que,
estação que, espacial.
Que eu não vou morrer nem vaporizar o meu sangue, sei lá. Seria por aí. Eu tenho esse grande sonho de ver a Terra do espaço. E eu acho que quando eu for velho, viagens pra órbita da Terra já vão ser comparáveis ao que será hoje viajar pro Japão, assim. É caro, mas é viável, conforme for se popularizando o turismo espacial.
Uhum. Será?
Graças a Elon Musk, né?
Como é que é?
Elon Musk, né, criando...
É um sonho. Eu acho que vai ser possível. Talvez tenha hotéis no espaço, assim, pra você ficar, sei lá, cada dia diária é $50,000, não sei. Mas você fica lá e depois desce. Eu pelo menos um dia.
Eu me senti uma pessoa muito mais simples agora.
Ah, o que, que você queria ir pra
Se
onde?
Se eu pudesse ir pra algum lugar, eu ia dar uma de Ciro Gomes e ia pra Paris, cara. Mas se bem que tá frio agora, eu acho que eu iria pra uma praia.
Mas você já
esteve
em Paris, né, Debs?
Sim, já estive.
Não assinou Morindo, Paris? Né?
É, nossa, faz tempo, né? Nossa, faz muito tempo, né, que voltei de lá.
A Debs, ela é toda
Mas
internacional.
Mas agora lembrei
Rodrigo
que tá, lembrei que tá frio, então acho que eu iria pra algum lugar, acho que com praia. Só isso que era da vida. Não
gente, eu vou talvez mais depressivo. Neste momento, acho que eu queria me teletransportar pra Campinas. Que eu tô.
Nossa!
Saudade do mozão,
gente. Por isso que proíbem o teletransporte, entendeu? Você investe.
Não, mas aí, Rodrigo, é melhor você teletransportar o mozão pra perto de você.
Opa, muito melhor. César é visionário, cara. César é visionário.
Mas você sabe. Porque por isso que não existe teletransporte. Porque imagina investir um tanto pra uma pessoa vir lá da Suíça pra Campinas, cara. Tipo, que mau uso de recurso.
Não, então pode crer. Então eu vou pegar ele e vou me teletransportar e vamos nós dois pra, sei lá, pras Maldivas. Vai pra uma praia bem paradisíaca, longe, um lugar que eu nunca vou na vida. Pode ser.
Aí pode sim. Ser. Aí fica melhor.
Mas vocês sabem que eu tava pesquisando pro episódio, aí eu fui meio tipo, historiazinha, assim, e tal, de onde que surge, né? E eu não consegui achar muito bem, assim, de onde que surgiu essas primeiras ideias de teletransporte, né? Popularizou um pouco mais lá pra década de 50, mais ou menos, com os livros de ficção científica, né? Mas já tinha coisas antes em vários lugares. E, por exemplo, eu achei uma referência super X aqui de um jornal... de onde que é mesmo? Cadê? É de um jornal estadunidense, mas na verdade o jornal está falando de uma reportagem do jornal da Índia. E aí o jornal é de 1878 aqui. Aí o texto é muito engraçado, porque acho que deve ter sido fake news da época, assim, né, gente? Porque esse jornal diz que descobriu que esse jornal indiano conheceu um cientista da Índia que tinha feito realmente um teletransporte. Eles chamam com essas palavras mesmo, né? Teletransporte, tá? Um aparato pelo qual as pessoas podem ser reduzidas a átomos e transmitidas através de fios e reproduzidas em um outro lugar. Isso já no século XIX, o pessoal falando assim, cara, muito legal.
Caramba!
Né? Então, e aí...
Internet das coisas, literalmente, né?
Pô. Como é que é?
Internet das coisas de uma maneira bem literal.
É, pode crer, né? Pode crer, literalmente. Te mandar pela internet, né?
Mandar o trabalho, professor. Você manda o trabalho, mas você tem que imprimir.
Material
ainda
na frente.
Legal
isso, né? Achei muito legal que os caras, assim, no século XIX, já achando que tava realmente esse rolê Star Trek funcionando, sabe? Divulgando notícia como se fosse isso. Achei muito engraçado. Então, você vê, cara, que é uma ideia que tá há muito tempo, né? Assim, eu não consegui achar a origem, mas então põe aí 2 séculos, vai. Pelo menos de que essa ideia existe, né? E, sei lá, peculiar pensar assim, né? Como é que... porque é algo... tão, tão distante de qualquer coisa que a gente pode realizar realmente hoje em dia, né? Que é louco de imaginar que a gente já imagina, né? Já sonha com isso há séculos, né? Achei legal.
Não, é verdade. Eu acho que também foi século XIX que eu devo ter começado as primeiras ideias mais de ficção e tal. De pessoas pensando em vida em Marte, sabe? Coisas assim, então aí começava a discutir como seria uma eventual civilização marciana. Eu lembro que eu tinha um livro sobre isso, que é do século XIX, 1800, alguma coisa lá. Então, acho que se começar a estudar sobre a história da ficção científica e tal, ela é mais antiga do que o século XX.
Mas é interessante que a ideia, eu tenho aqui sei lá, uma banana aqui, vou teletransportar. Eu tenho que desfazer os átomos dessa banana e mandar esses átomos pelo fio pra refazer a banana do outro lado, né? Tem que ser esses átomos aqui, que estão nessa banana, né? Não pode... Né? Bom, não sei, a gente vai ter que definir
por esse método
o teletransporte.
Você tá falando.
isso daí do...
Porque a princípio você poderia transmitir informação, né? Sei lá, e energia, né? Pra você reconstruir exatamente daquele jeito como os átomos e os elétrons.
Ah, sim, então é isso que eu tô... Essa concepção acho que é um pouco mais quântica, né? Só pra...
Acho que já, né? Já dá pra falar um pouquinho que é, né? Assim, já acho que já entra aí, né?
Será que é? Tipo, será que tem alguma origem não mais filosófica da essência da pessoa ser transmitida? Não sei, né?
Eu acho que é desde aquele negócio do navio do tesão aí, como é que é? Toda vez que vocês estavam falando... E vocês mó sérios, gente. Aproveitei a piada agora, então. Vocês mó sérios, eu aqui no meu canto, mó quarta série, porque toda hora eu tava entendendo. Ah, não sei o que é o Marco Tesão,
Como é que você não aproveitou, Rodrigo? Tinha que ter aproveitado na hora.
É o Cruzeiro das Loucas, né?
Ai, que tava mó papo cabeça. Eu falei, ah, não, gente, deixa a coisa rolar, né? Deixa o Marco navegar aí. Mas enfim, é isso daí, né, Debs? Assim, então, essa é a mesma pergunta, né? É outra forma de fazer essa pergunta, né? A diferença é que a gente já tá falando em átomos aí, né? Mas continua a mesma coisa, né? Você substituir o barco pelas partes é a mesma coisa ou não, né?
É, você pensa assim, é Teseu, deve vir dos gregos. Teseu, não, o cara ali na década de 50 que pensou nisso aí, mas ele queria dar um nome chique e deu Teseu, nome pro... Não, tô brincando, deve ser.
Teseu é o... É quem venceu o Minotauro na mitologia grega. Entrou no labirinto e tal. E aí, pra honrar a vitória dele lá na Ilha de Creta, o barco que ele foi até a Ilha de Creta pra vencer o Minotauro foi conservado no porto de Atenas. E dizia-se que o barco passou tanto tempo no porto e honravam tanto Teseu que foram trocando as peças pro barco continuar. É bonito, né? E,
nossa,
chegou-se,
legal, né?
E aí chegou-se o momento, aí lançou-se a pergunta filosófica, né? Se trocasse todas as peças do barco, se ainda seria um navio de Teseu ou não. Então, a origem da história é uma história assim, né? Da mitologia grega. E da filosofia grega baseada na mitologia grega.
Ok, então, não foi a Disney.
Entrando um pouquinho mais em... Desculpa, você vai falar alguma outra coisa, Debs?
Não, só pra falar que não foi a Disney que inventou, então.
A Disney, ela tá
Marvel.
Ela tá violando direitos autorais aí dos deuses gregos e tal.
Ai, lembra, na Marvel tem um mutante que faz algo assim, né?
Tem
Noturno,
né?
O azulzinho.
Né?
É o Noturno, isso.
Tem, ele faz teletransporte o tempo inteiro, né? Só que o caso dele é meio... Eu não sei direito o que é, mas parece que ele vira fumaça, né? Uma coisa meio assim, né? Então, eu não sei se é também ele se... Eu não sei se é a história no desenho mesmo, ele também é isso, sei lá. Ele se divide seus átomos e se une em outro lugar, né?
Eu acho que assim, do ponto de vista físico, essa noção de essência e tal, a física se trabalha com quantidades observáveis, né? Então, a princípio seria os átomos e moléculas que formam a pessoa, o conjunto daquele estado, né, daquela configuração é a própria pessoa, fisicamente falando. A sair dessa noção pode ser verdade, claro, mas a gente está indo além da física, a gente está entrando numa questão mais da filosofia, etc., que é um debate válido, né? Mas fisicamente falando, é isso. Se você reconstruir a pessoa, mesmo estado, mesma configuração dos átomos e elétrons, etc., a princípio você tem a mesma pessoa de novo. A questão é o seguinte, né? Aí você pode... Agora me vem uma ideia mesmo louca, né? Para você fazer isso, você teria que ter uma certeza absoluta do estado de cada átomo e molécula ali. E isso, acho que por princípio de incerteza, não é possível, né? Você ter uma precisão absoluta em posição, momento, todos os estados das partículas. Então, seria possível mesmo, em princípio, fazer uma codificação dessa?
Então, aí a gente começa a entrar numa... A gente começa a falar de física de verdade, né? Assim, porque, inevitavelmente, se a gente vai diminuindo, a gente vai parar no átomo, a gente vai ter que falar de mecânica quântica, né? E aí, tem um... Assim, o que significa... O problema aí é o seguinte, que a gente tem um estado quântico que, de algum jeito, né, a gente quer medir e reproduzir ele em outro canto, né? Desse número gigantesco de átomos e elétrons, né? Então, a gente, de algum jeito, tem... Eu não diria que a gente precisa medir necessariamente posição e espaço, mas a gente precisa ter alguma base que a gente consegue descrever esse sistema, né? Mas aí existe um problema fundamental da mecânica quântica que se chama teorema de não clonagem. É uma coisa que foi, acho que nos anos 80, se eu não me engano, que o pessoal começou a... que descobriram, se entendeu isso da mecânica quântica, que, trocando em miúdos, assim, fala da impossibilidade de você reproduzir, você copiar um estado quântico. Porque o que acontece, né? Se a gente pensa em informação clássica, a gente consegue de forma muito fácil copiar, né? Por exemplo, sei lá, um exemplo mais simples ainda. Mais simples possível. Você vai numa sala de aula, você senta, abre o seu caderno, uma pessoa está escrevendo coisa na lousa, você vai olhar para aquilo e vai copiar no seu caderno, né? Pronto, copiou aquela informação, né? Classicamente. Quando a gente está falando de sistemas quânticos, isso não é possível. Assim, seria possível se você conseguisse medir infinitas vezes o seu estado, e aí você conseguiria reproduzir esse estado do outro lado. Porque de qualquer forma, a gente vai estar sempre falando de um contínuo, né? Num infinito de possibilidades, né? Então, você acaba tendo esse problema, que é uma coisa que foi muito fundamental para a teoria de informação, principalmente informação quântica, né? Que é se entender que a mecânica quântica não permite que a gente copie estados, né?
Mas eu não entendi, Rodrigo. É dúvida minha, tá? Quando você faz uma medida em mecânica quântica, você quer ver qual é o estado do cidadão, né? Você mede. Ele colapsa a função de onda numa configuração específica. Isso daí já não é mais o mesmo estado original, né? Que era uma superposição anteriormente, né? É nesse sentido que você disse que é impossível fazer uma clonagem, que toda vez que você tentar pegar a informação, fazer uma medida dela, você altera o sistema e por isso você não pode copiar.
Não só isso, porque o que acontece, né? Você tem, sei lá, vamos pensar que sua base é de spin cima e spin baixo, por exemplo. Aí você tem um estado arbitrário, né? Você mediu uma vez, você consegue construir uma estatística do que é o seu estado, né? Ao longo do tempo você vai construindo.
Com várias medidas.
Isso, é. Só que aí, para você ter realmente o estado inicial, você precisa desse infinito. É sempre uma coisa probabilística, né? Então, a gente nunca consegue realmente estar no estado que estava originalmente. Você fala qual que é a chance, no fim das contas, né? A chance de que você meça tal estado, a chance de que você meça tal outro estado. Sempre com algum erro aí, né? Porque você nunca fez infinitas medidas, né? E então, nesse sentido, aí é um jeito, acho, mais fenomenológico, quase, da gente entender como que isso acontece, né? Mas tem demonstração razoavelmente simples, mas envolve um pouco de operadores de mecânica quântica, né? Mas você consegue descrever isso, de que você não consegue aplicar um operador cópia, basicamente, sabe? Aplicar um operador de que você produz um segundo estado a partir de um primeiro estado, né? E isso acaba sendo um complicador muito grande para essa ideia de teletransporte, né? Porque... Tá, talvez você conseguiria lá pegar um micro pedacinho, né, enviar pelos fios. Talvez isso seja mais factível do que, de algum jeito, você usar alguma coisa para ler o estado e tentar ir lá na frente e construir o estado de novo igualzinho, né? Pelo menos desse jeito mais curto, assim, né? Desse jeito mais simples, né? Do jeito mais... Do jeito como a gente faria classicamente, vamos dizer assim, né?
Você vai ter... Quando você faz a medida, você só tem uma informação parcial do estado. É isso que você está querendo me dizer?
É, exatamente. No fim das contas, é isso, né? A gente sempre tem informação parcial, né? Por mais que você tenha feito muitas medidas, né? Que você sempre vai estar colapsando de um lado, colapsando do outro. Então, você sempre mede só uma das suas possibilidades de resultado, né? Mas a gente tem inicialmente uma superposição, né? O seu estado pode ser qualquer um, né? Ali no meio dos dois, por exemplo, se você estiver medindo. Não sei se ficou muito complicada a explicação.
Então, assim, é um problema intrínseco de medida.
De medida dentro da lógica quântica, né? Da lógica da mecânica quântica.
Mas mesmo num sistema muito simples, que em princípio você imagina, por exemplo, ele só tem dois estados, passivo para baixo, que você possa medir. Você não precisa de muitas medidas para você pegar a distribuição de probabilidades, né? De quanto para cima e quanto para baixo está na superposição.
Mas aí eu te pergunto, assim, ó. Tá, você mediu, você tem um estado muito simples, vai, 0 e 1 aí, para cima ou para baixo, sei lá. Quantas medidas você precisa fazer para me dar certeza de que seu estado... Assim, vamos dizer que você mediu uma vez, é 0. Mediu duas vezes, é 0. Você mediu 10 vezes, é 0. Isso quer dizer que seu estado é 0?
Não necessariamente, mas se eu tiver teve algum motivo teórico forte pra supor que... pra saber que ele tá no estado zero. Por exemplo, ele foi gerado a partir de um processo físico que tem que conservar uma certa quantidade... E que pra isso acontecer, ele tem que estar no estado zero, por hipótese.
Não sei, complicou um pouco aí, mas assim, é...
Mas eu acho que daí ele vai vir com algum constraint, né?
É,
por exemplo, uma coisa que eu imagino vir aí é, sei lá, ter alguma conservação de algum número quântico, por exemplo, sei lá, em transição, né? Mas eu acho que daí tem problemas desse constraint aí,
porque
né?
Quando você pega... A gente vai falar um pouco de emaranhamento, né? Mas no emaranhamento, quando você mede uma parte aí do sistema, você automaticamente já sabe qual é o estado da outra parte, correto?
Isso, mas aí é outra coisa, né? A gente tá tentando falar disso de reproduzir... essa coisa de reproduzir o sistema significa sem usar clonagem, significa ir lá sem usar emaranhamento, desculpa. Significa ir lá, fazer essa medida, e aí falar, ó, a partir dessa medida, eu vou construir o estado aqui do outro lado, entendeu? Que seria o jeito mais simples, mais clássico, realmente, da gente reproduzir informação, né? É você medir, é o que você faz quando você olha na lousa, né? Seu olho tá medindo os tantos de fóton que tá chegando ali, tá falando, ali é um A, ali é um B, ali é um C. E aí, seu cérebro tá reproduzindo seu A, B e C, né? Então, esse tipo de medida, esse tipo de reprodução, né, clonar, mesmo, esse não é possível dentro da mecânica quântica, por causa disso, entendeu? É sempre probabilístico.
Então, eu pensei, nesse caso aqui que o César falou de quando você prepara um estado, que daí você já sabe para onde ele vai. Mas vem todo o problema, assim, de como que você preparou os estados, que daí ocorreu alguma transição, aí, por exemplo, que você sabe que vai ir para um, por exemplo, lá, um momento angular zero. Sempre você tem uma incerteza intrínseca do negócio, porque nada, se você tá você teve que medir antes os estados que levaram aquele estado que final, você nunca tem resolução infinita, né?
Certo.
Então...
E, por exemplo, o último exemplo bobinho, né? Dupla fenda. Você está mandando elétrons para uma dupla fenda e tal. A princípio, né? Não tem... Você pode fazer, sei lá, algumas dezenas, milhares de medidas, mas independente disso, né, você não tem um motivo específico a priori para achar que ele vai passar mais por uma fenda que por outra. Estatisticamente, correto? Nem nesse caso você estaria justificado em argumentar que é um sob raiz de 2 direita, um sob raiz de 2 esquerda?
Não, mas aí o que é a cópia nesse caso exatamente? Você tem um estado que você construiu, mas assim, como você está copiando ele em outro lugar exatamente? Entende? Né? Assim, o problema está na necessidade de copiar isso, né?
É que o César está indo pensando com a cabeça de operador lá, que quando a gente vai lá fazer as contas de mecânica quântica, a gente aplica operadores. Só que a construção de operadores num laboratório não é meio chato, né?
Não, é bem curioso, na verdade, né? Eu tô pensando em você, sei lá, se você reproduzir da mesma forma o procedimento de construção do estado em outro lugar, de certa maneira você está copiando aquele estado, né? Porque você está fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você tem uma expectativa teórica de que ele se comporte dessa forma. Não sei, eu acho que posso estar viajando, mas eu entendo o argumento de que você teria que, assim, você nunca teria certeza que o estado é tal, de tal forma, porque como ele é probabilístico, você precisaria de infinitas medidas para você ter essa certeza, e você não tem como saber isso sem fazer a medida, né? Você pode ter uma expectativa teórica, mas você não tem uma medição, né? Acho que é por aí que você está indo, né, Rodrigo?
Isso, eu acho que essa é... Eu tô tentando pensar em como explicar de outra forma, assim, também, né? Mas a minha compreensão, pelo menos mais fundamental, assim, é nessa direção, entendeu? Que é, fim das contas, né? A observação colapsa. Então, colapsa num dos altos estados do sistema, né? Então, você já corrompeu a informação do seu sistema. Nunca tem como você fazer isso de tal forma a reproduzir, né? A reproduzir no final, né? Você corrompeu a sua informação já, né?
Você perde alguma informação,
né? É o problema que essa é uma coisa que... Acho que até chegar na mecânica quântica não se tinha pensado muito, né? Que é o como a medida influencia o experimento, né? Assim, influencia no sentido de modificar mesmo, né?
A medida altera o sistema.
Exatamente. A medida é uma forma de alteração do sistema, né? Seja o fóton que é absorvido quando você está olhando para alguma coisa pelo seu olho, seja os seus operadores quânticos que você de algum jeito faz lá no laboratório, né? E aí isso é um problema, foi um problema assim mais, tipo assim, um problema meio fundamental da mecânica quântica que deu o que pensar, assim, né? O pessoal passou, acho que pelo menos umas duas décadas aí, tentando imaginar como fazer, porque já, isso já, assim, já pensando mais, assim, ciência, década de 80, mais ou menos, né, física, o pessoal já tava com essas primeiras ideias, né, de transmitir informação quântica, mas, poxa, se a gente não consegue recopiar um sistema, como é que faz? Foi uma coisa que foi muito, acho que principalmente nos meios mais teóricos, né, foi bastante frisson, assim, na época, né, bastante gente ficou envolvida nessa questão, né? E aí que vem o... Tem um paper muito importante, assim, um artigo muito importante no começo da década de 90, que é o primeiro que, até onde eu sei, pelo menos, é o primeiro artigo que alguém propõe um teletransporte, mas agora dentro da ciência mesmo, né? Um teletransporte quântico. E ele, na verdade, usa esse nome justamente porque remete ao que era Star Trek, essas coisas, né? É o feedback, assim, né? Tipo, era o pessoal de ficção científica bebendo na ciência e depois a ciência bebendo na ficção científica, assim, tá ligado? E aí o que tem de diferente que esse cara usa, que a gente pode começar a falar um pouco, é justamente esse conceito, esse adicional que só a mecânica quântica tem também. Que é o emaranhamento, né? Que é isso que a gente já meio deu uma pincelada, assim, né?
Uma coisa que eu talvez... Só um comentário, isso que você falou aí, eu acho que deve ter relação com essa questão do termo de não clonagem. Eu acho que é usado esse princípio em criptografia quântica. Que a ideia é assim, né? Criptografia é você emaranhar o seu sinal de maneira que só você e alguém que seja aí do seu interesse entenda, né? Aí você tem um canal que você transmite esse sinal. Então, num canal clássico, por exemplo, um sinal de rádio, alguma coisa assim, alguém pode, né, entrar ali e ficar ouvindo o que você está falando, né? De alguma maneira ele pode conseguir, sei lá, bota um espião ou pega a faixa de frequência específica, sei lá. Ele pode ouvir o que você tá falando e você não vai saber que ele tá ouvindo, porque tem alguém, um fofoqueiro ali ouvindo o que você tá falando. Já numa criptografia quântica, se você tem um canal quântico de transmissão de informação, né, ou você está mandando estados quânticos, né, de um para o outro, se tem alguém que vai ouvir a conversa, assim que ele ouve, o estado colapsa. E aí a pessoa já sabe que tem alguém ouvindo, né? Quem tá recebendo o sinal ali, daqui a pouco sabe que alguém tá ouvindo, que o estado foi alterado, né? Então a presença de um fofoqueiro, um operador fofoca, ele colapsa o estado e com
operador
isso...
Operador fofoca é ótimo.
E aí com isso ele... Você percebe que o canal foi invadido e você, né, fecha o canal e vai para outro. Então, acho que a ideia de criptografia quântica, de maneira muito simplificada, né, ela se baseia um pouco nisso que o Rodrigo estava falando, de que a medida ela altera o estado. E com isso você perde parte da informação original na medida. Né?
Uhum. Isso, totalmente, totalmente verídico, gente. É isso aí.
É verdade esse bilhete?
É verdade esse bilhete. Não, e é legal, cara, essa área tem muitas ideias que, assim, do ponto de vista teórico, são assim, razoavelmente simples, vamos dizer assim, né? Essa coisa, por exemplo, da criptografia quântica, a gente consegue explicar em poucas frases, né, mais ou menos o conceito. Mas para fazer é uma dificuldade gigante, gente. É gigante as dificuldades, assim, para chegar realmente lá, né? É uma área legal de ver, assim, como que a capacidade de invenção humana, assim, intelectual, assim, é super pra frente, assim, né? A gente consegue pensar muita coisa difícil, realmente, de fazer.
E aí, como é que funciona o teletransporte, então?
Tá, então a ideia meio... acho que antes de chegar no teletransporte mesmo, então a gente vamos falar desse emaranhamento, né? Que é essa ideia que tá por trás aí, né? Que é o que fez a diferença entre um e outro, né? Entre funcionar e não funcionar. Emaranhamento é uma coisa que a gente só vê na mecânica quântica, né? A gente não tem nenhuma outra... nada clássico que seja muito próximo do que é. E que é basicamente você construir um sistema e considere pelo menos duas partes nesse sistema, né? Então, bolinha na mão direita, bolinha na mão esquerda, né? E quando você é uma aranha, tem diversos tipos de sistemas diferentes, mas o que acontece é que você, à medida que a gente fizer em uma das bolinhas, vai automaticamente modificar o estado da outra bolinha, né? Então, suponha assim, né? Não tem, como eu falei, não tem uma coisa clássica que a gente dá para fazer, mas imagine que você sabe que você tem que ter uma bolinha branca e uma bolinha preta nas suas mãos, né? E aí, de algum jeito, você pegou elas lá sem olhar, e aí, se elas estão emaranhadas, tem essa coisa dos estados delas estarem conectados, o que vai acontecer? Se você abrir uma das mãos e ver qual que é a cor dessa bolinha, você vai falar, ah, ó, ela é preta. Então, automaticamente, você colapsou o estado da bolinha na mão esquerda, porque você sabe que a outra tem que ser branca, né? Se uma você mediu é preta, a outra vai ter que ser branca, né? Aqui, nesse caso, não tem o emaranhamento, né? Tinham só duas bolinhas de cores diferentes, realmente de cores diferentes, né? Nunca foi uma superposição, né? Mas na mecânica quântica a gente consegue fazer isso com átomos, consegue fazer isso com estados de elétrons, estados de luz, estados acústicos, né? A gente consegue construir eles conectados de tal forma de que uma medida em um dos lados automaticamente altera o sistema do outro, o estado do outro lado, né? E aqui tem uma coisa que é interessante, assim, né? Que é vamos por hora só ficar na provocação, né? Mas perceba que eu falei automaticamente altera, né? Instantaneamente, vamos usar assim, né? Instantaneamente altera o estado do outro lado, né? Então, você pensa que tem uma coisa de causalidade aí que não está muito bem resolvida, né? Porque como assim, né? Se essas bolinhas estão super distantes e eu medi num lado, alterou no outro, mas e a velocidade da luz aí no meio, né? Como é que essa informação se transmite de um lado para o outro, né? E essa é um outro paradoxo que super... Que, na verdade, até hoje acho que a discussão ainda é um pouco quente, assim, né? Que tem a ver com isso, de mecânica quântica é causal, né? Ela tá dentro das leis da relatividade mesmo. Eu acho que o consenso hoje em dia é que tá, né? Acho que esse é o consenso mais geral. Tá dentro. Tem algumas... Só que esse instantâneo que eu falei, no fim das contas, não é bem assim, sabe? Eu acho que essa é a percepção que a gente tem hoje. Mas enfim, então essa é a ideia fundamental do emaranhamento, né?
Então, se você me permite, Rodrigo, é importante para a gente relembrar um pouquinho o episódio que a gente fez de mecânica quântica faz muito tempo, acho que foi lá na primeira temporada do Physicast, né? Então, tem essa noção de superposição de estados, né? E quando você está mandando um estado, não é que a partícula está num estado, por exemplo, passou por uma dupla fenda, passou pela direita ou passou pela fenda da esquerda. Ela passou pelas duas, né? Ela está numa superposição enquanto você não mede. Quando você mede, ela escolhe um desses estados com uma certa probabilidade que passou pela direita ou pela esquerda. Então, você nunca encontra ele na superposição quando você faz a medida. Mas quando você faz a medida, ele sofre esse colapso de função de onda que a gente chama. E na interpretação mais comum da mecânica quântica de Copenhagen, esse colapso é instantâneo. No universo inteiro, a sua função de onda colapsa. No caso do emaranhamento, O que tá em superposição é mais de uma partícula. Então, pega o caso da bolinha azul e preta, azul não, né? Preta e branca, né? Rodrigo falou, né? Você tem uma bolinha preta e uma bolinha branca na mão. Elas sempre foram pretas e brancas, se for pensar classicamente, certo? Como ele falou. Só que no estado emaranhado, você tá pegando assim, que as duas partículas estão em superposição. Então, não é que uma é preta e a outra é branca. Eles estão num estado em que tem uma preta e uma branca, e um outro estado em que uma é branca e a outra é preta, e ambos os estados estão em superposição, né? Ambas as possibilidades estão em superposição. E quando você mede, você automaticamente colapsa o estado para uma dessas duplas. Então, ao invés de você fazer um colapso de uma partícula só, não é o estado emaranhado, você está fazendo um colapso de um conjunto de partículas das várias possibilidades que tem, né? Então, uma das possibilidades é uma ser preta e outra branca, a outra é outra ser branca e outra preta, por hipótese. Então, quando você faz a medida de uma, não é que ela estava já naquele estado antes, né? Como no caso clássico, né? Ela estava superposta, você não sabia qual ela estava. Quando você mede uma é branca, você sabe automaticamente que a outra tem que ser preta, mas você não sabia isso a priori, antes da sua medida. E o interessante desses tipos de estado é que eles podem estar, as partículas que fazem parte dele, muito afastadas uma da outra. Então, quando você faz com uma partícula só, você tem aquela partícula, certo? Mas quando você está em um estado emaranhado, as partículas que fazem parte do estado emaranhado podem estar, sabe, em lados opostos da galáxia. E quando você mede uma, como ela não estava naquele estado previamente, ela estava superposta, e você mede e colapsa, a princípio, a outra colapsou do outro lado da galáxia, por hipótese, instantaneamente, pela interpretação canônica, né, do colapso da função de onda. E isso gera esse problema que o Rodrigo falou, que como é possível isso, né? Porque a gente sabe por relatividade que não pode ter com transmissão mais rápida que a velocidade da luz de informação, etc. Então, o emaranhamento, ele cria essa dificuldade, a gente pode depois falar por que não tem contradição com a relatividade, mas surge disso, dessa interpretação básica da mecânica quântica, quando agora o seu sistema, ele pode estar espalhado, ele pode estar inclusive muito distante uma coisa da outra, mas assim, aquelas partículas muito separadas, na verdade, é o mesmo sistema. E quando você mede uma, você automaticamente afeta a outra. Mais ou menos isso que eu queria dizer. Você quer fazer alguma correção no que eu falei, Rodrigo?
Não, tá, acho que tá. É isso aí mesmo, né? Acho que Então, esse é um tchan, assim, né? Que começa a te dar os ingredientes, assim, para essa ideia de teletransporte, né? Porque então agora, né, se essa com essa ideia de emaranhado, como é isso que o Cezinha acabou de falar, né? Você tem um estado só, no fim das contas, né? Que uma parte do estado tá aqui, outra parte tá lá, na puta que pariu. E então, né, você mexendo em um, você mexeu no outro. Te começa a te dar os ingredientes, né? De tipo, opa, mas e se isso funcionar como o meu canal aí, né? Pra levar a informação de um lado pro outro, né? Claro que isso falando assim parece super simples, né? De pô, né? Vou pegar isso aí, pronto, fiz, né? Mas demorou muito tempo para grandes cabeças do mundo aí para começarem a pensar nessas ideias, né? E conectar os pontos, assim, né? E aí, esse artigo que eu comentei aí da década de 90, né? Que foi o primeiro que fala teletransporte, assim, dentro da física mesmo, de um jeito, acho que real, assim, atingível, eles propuseram justamente usando, eles chamaram de teletransporte, usando esses estados emaranhados, né? Então, a ideia é seguir justamente com isso. Supõe agora que a gente tem as nossas bolinhas, que de algum jeito estão emaranhados, e aí eu tô aqui, aí eu e o Cezinha fizemos as bolinhas aí eu falei, ó, Cezinha, eu tô indo lá pra Suíça, você fica aí com as suas bolinhas em Naviraí, que é a cidade que o César mora, gente, eu perguntei agora há pouco, eu não sabia o nome da cidade dele.
Grande Naviraí.
Naviraí. Enfim, então suponhas, né, que nós dois fizemos as duas bolinhas, eu vim com a minha bolinha pra cá, o César foi com a bolinha dele pra cidade dele, e elas estão emaranhadas. Suponha que esse emaranhamento ficou aí, né, infinitamente, dura infinitamente aí. O que eu posso fazer, então, agora é falar, nossa, mas e se eu pegar, então, essa minha bolinha e misturar com essa bolinha ainda de outro estado, de outro jeito, que não tem nada a ver com o nosso sistema inicial, me embaralho as duas na minha caixa aqui, né, põe a minha bolinha dentro de uma caixa, não vi a cor, eu ainda não vi a cor, não sei qual que é a cor da minha bolinha.
Você não pode ver, porque se você fizer isso, você quebra o estado, né, original.
Exatamente. Então, eu peguei essa minha bolinha que estava dentro de uma caixa, joguei uma outra bolinha, e essa bolinha aqui, na verdade, eu posso saber, se eu quiser, né, eu posso olhar e falar, uma bolinha vermelha agora. Joguei na minha caixa, misturei e peguei uma bolinha e olhei ela agora, né? Após eu... Então, a minha medida agora é nas duas bolinhas ao mesmo tempo, na verdade, né? Eu tenho que pegar esse meu estado que eu quero mandar pro César, misturar com o meu estado e medir. O que aconteceu? Esse seu estadão final, ele tinha uma parte que era o emaranhado, uma parte que era a minha bolinha daqui. Quando eu medi, eu colapso tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu colapso essa minha bolinha que estava aqui, a bolinha que eu trouxe de lá do Brasil. E então eu modifico ao mesmo tempo esse estado inteiro. E aí tem um truquezinho dentro da mecânica quântica, que é o que a gente consegue ver... É que quando a gente realiza essa medida dos dois ao mesmo tempo, a cor da bolinha que estava aqui originalmente da minha mão passa para a bolinha que está lá na mão do César. O estado, né, o jeito que o seu estado se colapsa é de tal forma a levar esse estado que estava na minha mão para a mão do César. É bem, bem doideira, se você for pensar, né? E é quase... Eu diria que é quase um acaso, assim, na mecânica quântica, sabe? Assim, é uma coisa que você vai lá, faz as continhas, e você fala... Poxa, olha, não é que vira... Vai lá pro César, a bolinha, né?
Não, mas agora eu tô confuso. Vamos lá. A gente tinha cada um a sua bola, você levou uma, levou outra, nenhum dos dois sabe a cor delas, elas não têm uma cor definida a priori, porque elas estão em superposição. Aí você mistura um estado, uma bolinha num estado bem definido, vermelho, certo? Aí você, quando você vai ver as duas bolinhas que estão com você, né? A que estava em estado vermelho e a outra que você não sabe qual era a cor, porque ela não tinha nem cor a priori, né? Quando você olha, você mede, o que está passando para mim? Isso que eu não estou entendendo.
Então, o que acontece é o seguinte, né? É que aí você... É que começa... Para explicar isso usando só bolinha com cor, acaba complicando um pouco, né?
Tá. É que não tem analogia clássica, né?
Vai dificultando. O que acontece é que a gente tem que fazer uma... Se a gente considerar o sistema inicial, a gente estava falando de coisa na mão do César, coisa na mão do Rodrigo, né? Aí eu pego uma terceira mão e aí eu vou medir essas duas mãos ao mesmo tempo. Eu já não sei mais, né? Eu vou medir as minhas duas mãos ao mesmo tempo, eu não sei mais qual que era a que veio do César e qual que era a que veio quando eu estava junto com o César, qual que era a que eu trouxe, né, agora.
Ah, exato.
Então, eu só vou ter o resultado das cores ali na minha mão, né? Essa medida tem um nome até bonito, assim, que é uma medida de coincidência clássica, assim, clássica não, desculpa, tradicional na física, que chama medida de Bell, né? Que tem a ver com... Bell foi um dos primeiros caras a duvidar bastante, assim, da mecânica quântica e ficar fazendo várias questões, assim, mais fundamentais,
vários,
né?
Vários testes, é.
E aí, então essa medida de coincidência colapsa esse estado completo de tal forma que eu tenho, então, duas cores na minha mão e a cor que eu trouxe de fora acaba indo parar na mão do César. Essa é a consequência dessa medida de coincidência que eu fiz na minha mão, entendeu?
A cor que vai vir de fora, que você está querendo dizer o vermelho aí.
Por exemplo, né? O nosso vermelho. Esse vermelho, por causa dessa medida de coincidência, ela vai parar lá na mão do César, entendeu? Então, só que aí o César, ele tá... Peraí, deixa eu só pensar um pouquinho como explicar isso.
Eu não fiz medida ainda.
O César não fez medida ainda.
Eu ainda não sei qual é a cor que eu...
Isso. O problema é que pro César... Tem um truquezinho nesse teletransporte que dificulta a coisa. E que dificulta não. Que na verdade facilita a gente juntar com relatividade. O que acontece é que a bolinha da cor que a gente quer vai parar lá na mão do César, mas com uma condição. Dependendo do resultado que eu ver na minha mão, eu vou saber que o César, para conseguir ver a cor que eu quero, tem que usar um óculos de uma cor diferente. Eu vou, por exemplo, olhar na minha mão e falar, poxa, olha, com essas cores que eu vi na minha mão, eu tenho certeza que o estado do César vai ser a bolinha vermelha se o César colocar um óculos azul, sei lá. Então, a gente cria uma condição, né, para o César conseguir reconstruir o estado lá na frente, né? Só que o César tá com uma bolinha lá na mão dele, longe, e ele não sabe qual que é a cor do óculos ainda, né? Como eu faço para falar pro César, usa o óculos azul que você vai ver a bolinha da cor certa? Eu tenho que, de algum jeito, me comunicar com o César, por exemplo, pelo telefone, né? Vou pegar o telefone e vou ligar ele. Ah, mas o telefone é um meio clássico. E o telefone não tem emaranhamento, não tem nada. O telefone vai estar na velocidade da luz ali, né? A informação vai estar se deslocando na velocidade da luz. E aí, então, eu vou conseguir ligar pro César e falar, põe o óculos azul para ver a bolinha da cor certa. E aí, ele consegue medir e coletar o estado quântico na mão dele.
Se eu tentar traduzir, seria assim, você me mandou uma informação, mas a única maneira de eu conseguir recuperar essa informação é se você me passar por um canal clássico uma outra informação.
Exatamente.
Seria assim, se eu não fizer...
Bota clássico nisso.
Por clássico é telefone, um sinal de rádio, um sinal de fumaça.
Internet, se quiser.
Bater palma. Alguma coisa que tenha uma velocidade menor ou igual à da luz. Então, isso aí está restrito à relatividade, o tempo que o sinal passa. Então, o que você está me dizendo é assim, se eu não obedecer essa restrição de como ler o seu sinal, e eu não tenho como saber antes de você fazer a sua medida, qual é a maneira que eu tenho que fazer a leitura, certo? Aí a gente preserva, né? Você me transmitiu algo para um canal quântico, mas eu só consigo obter essa informação se você me falar, digamos assim, a chave, né? Para um canal clássico.
Exatamente, é.
Perfeito.
Essa é a... É, então, isso é assim, é legal que deixa tudo, assim, certinho dentro das leis que a gente conhece da física, né? Até onde a gente sabe todas elas, né? Que, então, beleza, não estou transmitindo informação à velocidade mais rápida que a da luz.
Então, acho que isso dá para comentar um pouquinho, já aproveito, né? Então, por que o emaranhamento quântico, independente do teletransporte, que foi esse procedimento que o Rodrigo explicou, por que o emaranhamento quântico em si, ele não viola a relatividade, né? Que é a noção de que você não pode passar informação mais rápido que a da luz. Então, eu não vou fazer a coisa com as três estados, vou fazer só com o estado emaranhado com duas partículas, né? Então, imagina que tem aí duas partículas, sei lá, o Rodrigo tá aí com a bolinha, eu tô com outra, ele vai lá para Alfa Centauri, eu tô aqui na minha, e eu sei que os estados estão emaranhados. Então, quer dizer que se eu medir uma certa configuração, sei lá, bolinha branca, eu sei que a outra tem que ser bolinha preta, por hipótese. Eu meço. Quando eu meço, medi por hipótese bolinha preta. Então, eu sei que o Rodrigo tá com uma bolinha branca agora. Eu sei que se o Rodrigo medir, ele vai medir uma bolinha branca. O ponto é o seguinte, tá? Então, eu tenho essa informação. Mas como é que... Se o Rodrigo medir sem eu falar com ele, do ponto de vista dele, né? Ele... O estado tava em superposição e quando ele mediu, colapsou no estado bolinha preta, né? Ele não tinha, a princípio, como saber que já estava colapsado. Então, a única maneira de saber disso é se eu tivesse que falar para ele. Falar, ô Rodrigão, medi aqui, deu preto no meu, vai dar branco para você. Isso é um canal clássico, que está restrito à velocidade da luz. Então, só com a medida quântica que eu fiz aqui, o emaranhamento não transmite informação instantaneamente para o Rodrigo. Porque quando o Rodrigo fizer a medida dele, ele vai medindo o estado que ele tinha lá, a probabilidade, né? Mas ele não tinha como saber que já estava colapsado. Entende? Então, isso preserva essa noção de relatividade, que você não consegue usar só esse mecanismo para você transmitir informação. Pode estar acontecendo algo ali mais rápido que a luz, mas esse algo ali eu não consigo transmitir para outra pessoa esse conhecimento, se não invocar um canal clássico qualquer que está sempre abaixo da luz. Então, por isso que não tem violação, né, de relatividade com emaranhamento quântico, que foi uma grande questão, né, quando foi proposta a ideia do emaranhamento, que é o paradoxo do EPR, né, o Einstein, Podolsky, Rosen, o Einstein, não acreditava em mecânica quântica, achava que tinha alguma coisa, algum chabu ali. Ele que percebeu essa história de emaranhamento, e junto com Podolsky e Rosen, né? E ele falava, olha, tem alguma coisa, tá violando relatividade aqui, isso aqui não pode ser verdade, a mecânica quântica não pode ser completa. Era essa a afirmação do Einstein. Mas quando nós vamos fazer os testes, de fato, verifica-se, né, que os estados estão emaranhados. Só que você não tem nenhuma maneira de você conseguir passar essa informação de um para o outro sem usar um canal clássico intermediário.
Uhum. Isso, então esse é um dificultador da instantaneidade aí, né? Assim, porque é como o César, até pensando, então, vamos colocar uma lei física que a gente conhece bastante e de construir de outro jeito, talvez, né? A gente costuma falar de que nada pode se propagar a velocidade mais rápida que a luz, né? Vamos pensar no seguinte, nenhuma informação pode se propagar numa velocidade mais rápida que a luz, né? Aí é um caso de que, como o César falou, algo aconteceu aí, né? Assim, os sistemas se colapsou, mas informação mesmo não teve nenhuma passando, né? Não tem nenhuma, porque eu, no meu canto aqui, não vou ter informação nenhuma sobre qual foi a medida que o César fez, qual não, né?
Ele nem sabe que eu fiz uma medida. Então,
exatamente,
do ponto de vista da pessoa, ele está completamente ignorante. Assim como eu aqui, quando ele fez o teletransporte, se ele não me falar, por um canal clássico, qual é a maneira que eu tenho que fazer a leitura, eu não consigo reproduzir essa informação que ele está querendo transmitir por uma via quântica. Então, na prática, não houve transmissão de informação alguma, certo? Eu não sei que ele brincou com uma outra bolinha ali, que ele mediu e que deu tal, que a bolinha que ele botou era uma cor vermelha. Nada disso eu sei. Só pelas coisas que ele faz lá. Ele teria que me falar. Olha, fiz isso, tal. E ele teria que me falar para um canal que obedece relatividade. Então, não há essa transmissão de informação só usando emaranhamento. Ele é uma maneira legal que você pode usar, né, para transmitir alguma coisa, mas assim, você acontecer alguma coisa, digamos, né, mas você não tem nenhuma maneira prática de você passar essa informação superluminalmente.
Uhum. Isso não é só da mecânica quântica também não, assim, né? Eletromagnetismo tem uns exemplos que você consegue ver de também coisas dessa forma, assim. Por exemplo, se você manda uma onda, né? Onda tem dois tipos de velocidades, assim, né? Não precisa entrar em detalhes, mas você tem dois tipos de velocidades, você pode olhar ela, assim. A velocidade da crista e a velocidade do movimento interno das partículas, né? E no eletromagnetismo, por exemplo, você tem situações que você consegue colocar uma dessas velocidades, a velocidade da crista, maior do que a velocidade da luz. Só que a sua informação mesmo não chega nessa velocidade, né? Você não chega lá. Então você não consegue transmitir informação mais rápido que a luz, apesar de ter coisas acontecendo, né? Com essa velocidade mais alta. E aí, esse é um outro exemplo, né? Agora na mecânica quântica, né? Essa coisa de emaranhamento. Mas te dá essa conexão, né? Isso é uma coisa muito legal na mecânica quântica, porque transmitir estado clássico, cara, é de boníssima, né? A gente faz isso aos montes, a gente fala, né? Olha só, transmitindo informação por canais clássicos dos jeitos mais rudimentares possível, né? E para fazer isso com informação quântica, cara, é muito difícil, muito difícil. Sistemas quânticos são muito sensíveis, são muito sensíveis a tudo, né? Sensíveis à temperatura, né? Qualquer movimento, qualquer perturbação mínima do ambiente, ela colapsa, né? São as eternas medidas que a gente está fazendo, né? Suas interações com o meio acabam sendo medidas que você faz sobre o seu estado quântico, né? Então, você montou a superposição, puta, mas agora, ó, veio uma excitação térmica aqui, um calor, papapá, interagiu, não é mais, não tá mais na sua superposição, mudou já, né? Então, se você quer transmitir informação quântica a longa distância, ainda que você tivesse um tempo bem longo, que você pudesse esperar isso acontecer e tal, mas a dificuldade de fazer essa transmissão é muito grande, né? A gente não vai ter algo como, assim, por hora pelo menos, assim, algo como fios no poste transmitindo informação quântica de um lado para o outro, né? Exceto fibra ótica, a gente chega lá já. Mas, assim, nada como o que a gente faz com elétrons, com eletricidade pelo menos, né?
É, e você não consegue, o ponto é assim, você não consegue ter fios no poste transmitindo mais rápido que a luz essa informação. E isso é uma coisa interessante, né? Primeiro, assim, eu acho que uma coisa também que agora que você falou me ocorreu. Existe muito misticismo associado à mecânica quântica, infelizmente, muita bobagem. E uma das bobagens, uma das interpretações é falar assim, que a tal da medida, né, é um ato de uma consciência, de que, inclusive, era uma interpretação lá no começo da mecânica quântica, do von Neumann, de que era uma interação de uma consciência com o mundo físico que causava o colapso, etc. Mas o que nós estamos falando por medida aqui é uma mera interação física. Então, quando o Rodrigo falou que ele botou a bola na caixinha, é uma caixinha muito especial. É uma caixinha que o estado tem que estar totalmente isolado. Ele não pode ter nenhuma interação ali com vibração térmica, com campo magnético, com o que for. Porque se acontecer isso, esse estado vai colapsar. Tá? Então, às vezes você pega na internet o pessoal falando que é uma consciência que faz o estado colapsar, que quando você pensa positivo, o estado colapsa no estado que você quer, no jeito que você quer, para você ser feliz. E não tem nada a ver. A medida em mecânica quântica é uma interação física. E essa interação que causa o tal do colapso. Então, por isso você tem que deixar um sistema bem bonitinho, bem isoladinho. Por isso que é muito difícil também ter um estado quântico emaranhado, muito distante espacialmente. Porque quando você cria esses estados, normalmente eles estão juntos, as partículas que fazem parte dele. E, por exemplo, às vezes um decaimento, né? Tem um átomo que decai em dois ali e tem que conservar tal quantidade, os átomos filhos estão emaranhados. É muito difícil eles se propagarem por uma longa distância sem ter acontecido alguma interação no meio do caminho. Então, na verdade, relativamente próximos um do outro, ele já vai ter colapsado. Ali. Então, essas ideias, em princípio, de deixar para Alpha Centauri, para Andrômeda, para o outro lado aí da galáxia, dá para pensar, mas é muito difícil você conseguir fazer um estado emaranhado que esteja muito espacialmente separado. Pelo menos eu não sei, eu acho que é, ou não, Rodrigo?
Então, vamos chegar lá então.
Opa! Vivi uma mentira,
opa. Não é mentira, é só, né? Você tá certíssimo, mas aí a gente vai sempre, né, no. A ciência é assim, né? Pega uma coisa que é muito difícil e tenta dar aquele totozinho na fronteira de onde a gente consegue chegar, né? Tipo, um pouquinho mais aqui, né? Mas então, né, a gente falou, e até agora a gente falou, tá tudo certo, né, é difícil fazer mareamento, é difícil transmitir, é difícil, mas existe uma coisinha que, por sorte, a gente consegue fazer com bastante quantidade, bem fácil, que é quântico, que é, assim, intrinsecamente quântico, né, que é a luz. Por quê? Porque a luz, ela tem, e vamos falar mais especificamente, né, dos fótons. A energia dos fótons está relacionada com a sua frequência, né? E aí a gente tem a sorte que, quando a gente fala principalmente de luz já no visível ou no infravermelho, meio próximo, assim, né? As frequências são muito altas. A frequência da luz é muito alta. A gente, por exemplo, nos experimentos que a gente costuma fazer, a gente lida com frequências de 200 terahertz. Então, são 200 trilhões de oscilações num segundo. Então, é uma frequência muito alta. E aí, por que, que isso é legal quando a gente vai falar de mecânica quântica? Porque boa parte desses sistemas quânticos, eles têm as suas... A temperatura define quanto a gente vai conseguir tirar ele do estado de mais baixa energia, né? E esses sistemas normalmente são o que a gente fala osciladores harmônicos, né? Então, eles têm lá o nível 0 de excitação, o nível 1 de excitação, o nível 300 de excitação. E aí, pra gente... Só que a luz, a temperatura ambiente, né? Aí, aos 25 graus Celsius aí, porque a energia dela é muito alta já... ela está basicamente nesse estado de menor energia. Para você tirar ela desse estado, você precisaria mais ainda, né? Então, você está naturalmente lidando com algo que está funcionando no estado fundamental, que é um estado muito bom, que é tudo quântico, é tudo muito mais fácil de lidar, né? A gente, em geral, tenta levar esses estados para lá, né? De algum jeito parando, resfriando os seus estados, né? Se você for falar de outras coisas, né? Você tenta resfriar, E a luz, ela é muito fácil, porque você... Então, ela é muito mais... você consegue escrever informação quântica nela e transportar de uma forma muito mais simples do que a gente faz com outros sistemas, né? E então, o pessoal começou as primeiras ideias de experimento, de falar, vamos fazer transporte então, né? Foi gente que falou, vamos tentar com fóton, que é o jeito mais fácil, né? Parece que vai ser o jeito mais tranquilo. E a primeira demonstração que rolou de teletransporte foi ainda na década de 90, com fótons mesmo, né? Então, o que uns pesquisadores fizeram, o pessoal da Áustria, foi emaranhar dois desses fótons. No caso deles, eles faziam um pouco como o César falou, assim, né? Uma reação que acontecia num sistema mecânico, físico deles lá, que gerava um fóton que saía para cada lado, e esses fótons tinham polarizações, eles tinham que estar oscilando numa direção ou na outra direção, né? E aí eles emaranhavam esses fótons e fazia exatamente isso que eu falei com a bolinha, sabe? Pegava um desses fótons, misturava com um terceiro fóton e fazia medida neles dois. E aí olhava lá do outro lado, nos fótons que foi lá para outra direção, e checava, olha, realmente transmitiu a informação que a gente escreveu lá atrás, né? E enfim, então isso foi... isso é muito legal. Peraí, pausa, um respiro, né? Um primeiro respiro de gente. Isso é muito legal, porque deu certo, gente. É um tipo de coisa que não parece que vai dar certo, né? Mas realmente deu, assim, sabe? O pessoal conseguiu demonstrar que é possível você transmitir um estado quântico lá de qualquer canto para o outro canto, somente usando essa ideia de emaranhamento, né? No fim das contas, é isso que é o especial, né?
Mas, Rodrigo, aí vocês fizeram essa transmissão, e qual que era a distância dessa informação?
Isso daí, esse primeiro experimento, aí, por exemplo, na década de 90, era dentro de um laboratório tudo, né? Então, coisa assim de... Eu não sei exatamente, mas eu diria que algo de um, sei lá, 50 centímetros, 1 metro, talvez, né? Mas aí a gente pode evoluir um pouco no tempo, né? O pessoal fez isso no fim dos anos 90, fizeram mais um ou outro experimento, só que é um experimento bastante desafiador, assim, né? Não é... Então, algumas pessoas fizeram mais algumas coisas e foram fazendo em diferentes sistemas, mais ou menos parecidos, assim, né? Em geral, com fóton. Quase tudo com fóton, na verdade, né? Porque é difícil fazer qualquer outro estado quântico emaranhado tão bem. E aí, até que teve, por exemplo, em 2017... um artigo de um grupo chinês, e tem um cara chinês, nossa, vale nomear até ele. Que cara foda, mano. Qualquer coisa de mecânica quântica que você vai ver, da, tipo, foda assim, o cara tá fazendo, assim. O cara chama Jiang Weipan. E ele, eu inclusive tava conversando com um menino da China aqui, e ele diz que esse cara, ele virou uma celebridade lá na China, assim, que o pessoal super conhece ele, assim. Ele é muito o pai do Quantum lá na China,
já
né?
Já pensou você, tipo, imagina andando pela rua, assim, aí fala, ah, você é o cara que mexe com o mareamento quântico, me dá um autógrafo.
Não é, gente?
Aí, tipo, me dá um autógrafo quântico.
Pode manda, crer, né?
Manda pra um teletransporte aí pra mim.
Gente, exatamente. Que sonho, né?
Então, o cara é super conhecido, diz que dá entrevista em jornal e parece que ele tá entrando pra política até agora, um negócio assim, tá ligado?
Ih, olha lá!
Mas é legal, assim, de ver, né? Um cara super famoso, cientista, né? Tão raro. Mas, enfim, mas eu tô falando dele por quê? Porque eles fizeram um resultado muito legal. Eles, junto com o pessoal que lidava com um satélite orbitando a Terra, né? Eles conseguiram fazer teletransporte de um fóton da superfície da Terra para um satélite lá em cima.
Caralho!
Caralho, né? Muito legal, né?
Aí estamos mais perto de Star Trek mesmo.
Mas estamos chegando, né? Ainda é só um fóton, né? Um fótonzinho ali, mas...
Você mais que nós, né, César? Você magrinho aí. Vocês dois, né, gente?
Não, mas eu engordei, gente. Agora eu tô até barrigudinho.
Ih, gente, nós tudo passou dos 30 aqui já.
Passou dos 30? Eu percebi que assim que passou dos 30, começou... O metabolismo mudou totalmente.
Não, aqui também tem uma barriguinha. Mas, enfim... Mas o importante dizer é que... Tem uma sutileza aí, você falou do Star Trek, né? Alguém de vocês aí falou do Star Trek. Porque em nenhum momento eu passei... A gente tá transportando o estado só, né? Não tem nunca nenhum momento que eu teletransportei matéria exatamente, né? Eu transportei estado de um lugar ao outro, né? Por causa do emaranhamento. Então, enfim, é uma diferençazinha, né? Não tem nenhum momento que eu tô destruindo o meu fóton aqui e aparecendo ele ali na frente, né? Se bem que no fim das contas é meio que o que a gente tava falando, né? De os fótons são idênticos e aí, né?
Uhum.
É verdade, né? Não sei, eu mesmo agora me peguei nessa questão, na verdade, né? Não...
É, a rigor, eu não sei, né? Porque quando você faz a medida... Não sei, o colapso tá acontecendo quando você faz a medida com os dois fótons, certo? E aí quem tá distante tem que fazer uma medida específica, de maneira específica, pra recuperar o estado lá.
É.
Não sei, viu? Agora deu um nó na minha cabeça.
É, né? É uma questão meio... Mas enfim, mas assim, então você vê, voltando aos experimentos, então, né? O pessoal foi avançando aí, né? E fizeram esse experimento, por exemplo, que leva da China ao espaço, né?
Mas isso daí viola o tal do teorema de não clonagem?
Não viola não, porque aí você não tá, em nenhum momento você tá assim, você não tá querendo escrever o estado do outro lado, né? É o seu, é a mesma lógica do emaranhamento, né? Você, o seu estado é uma coisa composta, mais complexa, né? Então se você mede parte dele, você, o resto tem que ir pra algum outro
certo,
estado, né?
Certo.
Então
né?
Você em nenhum momento...
O Albieri não gostou disso.
Certo?
O Albieri...
Albieri, Léo.
Nossa, gente, mas caras, aí a gente se entregando de novo de idade. Quem você acha dos nossos ouvintes que sabe quem
tá
que
tá passando, não vale a pena ver de novo, tá?
É sério? Eu tô sem televisão aqui. É bom demais essa novela.
Olha só, gente.
Eu acho que a melhor novela...
Estamos falando do clone.
Junto com Cravo e a Rosa, são as melhores novelas já feitas.
Ah, nossa, legal.
Então,
legal.
Mas então você não tá clonando o status, você tá usando...
É, você tá usando isso de que você constrói... Você pode, na verdade, mais, assim, pensar em experimentos mais complicados, eu acho, usando mesmo que a mesma, meio que a mesma ideia, né? Você põe mais coisas, assim, que vivem num estado mais complexo, e aí você vai medindo partes dele, né? O resto do seu estado tem que ir para algum canto, né? Tem que ir, ir colapsando em partes menores, assim, né?
Uhum.
Então,
é que agora
a ideia é meio por aí.
Você não está reproduzindo o estado, como no caso da clonagem, né? Você só mediu parte do estado e o resto do estado colapsou como consequência. E você não está fazendo uma reprodução, né? Você está fazendo um colapso.
Exatamente.
É um pouco diferente. Você não vai pegar esse colapso e tentar reproduzir com ele um outro estado com três partículas, né? Aí seria uma tentativa de clonagem que não daria certo.
Exatamente, então você tá usando esse, tipo, aumentando o tamanho do seu problema para conseguir resolver, né? É meio isso, assim, né? Você fala, faz o seu sistema ser maior do que em princípio você precisaria para conseguir esse auxílio ali e medir uma parte específica dele e mandar a informação pro outro canto, né?
Rodrigo, só relembrando que eu tinha ficado em dúvida. No caso das bolinhas lá, preta, vermelha e branca, quando você pega aquela bolinha vermelha e bota no seu estado e você mede, para eu poder medir a bolinha vermelha, quando você mede, ela não pode estar no seu sistema, certo? Você tem que ter visto branco e preto.
É,
então,
vai ser isso.
Então, não é sempre que vai... Quando você abre, nem sempre você vai ver branco e preto, né? Você pode ver branco e vermelho, ou vermelho e preto, ou isso não é possível.
É que aí começa a complicar um pouquinho as analogias clássicas, né? O que acontece é o seguinte, né? Você tá medindo, você tá fazendo uma mudança de base no fim das contas. Você tá pegando, usando a base que você, usando as medidas que você olharia para a bolinha branca e preta, você, pronto, ó, melhor agora, já pensei um jeito da gente pensar mais ainda com as bolinhas, né? Você tem inicialmente a bolinha vermelha, mas você sabe que seu sistema só vê preto e branco, né? Essa é a parte que você tem que se importar. Então, você tira uma foto do seu sistema, da bolinha lá vermelha, com uma foto preta e branca.
Entendi.
Fala, ok,
entendi.
Eu vou medir só olhando pro preto e o branco. Ó, eu vi que tem um branco, eu vi que tem um preto. Ah, então eu sei que tô lá do outro lado, pro César, e aí, dependendo dos resultados que você vê na sua mão, às vezes você vai ver uma preta e uma vermelha que vai parecer preta. Então, você vê preto, preto. Aí, você sabe o que que o César tem que... Aí, por exemplo, né, ó. Olha, só tô adorando construindo junto aqui, ó. Você viu preto e preto. Então, pro César, então você sabe que a bolinha que tá na mão do César é branca, certo? Então você fala pro César, César, para você ver o estado que eu tinha, você tem que pôr um óculos que tenha a lente vermelha. Mede o seu estado com uma lente vermelha que você vai ver exatamente aqui a informação que eu queria te passar.
Uhum.
E aí,
que
assim,
era vermelho.
Entendeu?
Cara, que analogia boa, cara.
Nossa, adorei, gente.
Ficou
gostei.
Boa, né?
Quero usar ela de novo.
É, então, assim, na verdade, na mudança de base é isso, né? Pro pessoal de casa, né? Quando você. É como se você estivesse vendo para um outro. Outro ângulo. E que você destrói, né? Você não tá vendo mais as mesmas informações do caso anterior, né? Então, no caso anterior, você estava vendo vermelho. Se você bota um óculos preto e branco, que só vê preto e branco, você não vai ver mais vermelho. Você vai ver as informações ou preto ou branco, né? Então, você mudou a sua base, entre aspas, né? Em que não aparece mais um estado vermelho, porque esse estado vermelho não está... Não tem mais estado vermelho e sei lá, azul na sua base. Você tem preto e branco. Então, o vermelho, ele vai, nesse caso, né? Ele pode colapsar ou pro preto ou pro branco. Para nossa analogia, parece preto, né? E, então, isso é interessante. Aí, quando você vai passar para a informação, você precisa de uma lente específica para você conseguir ver o seu estado original. Você tem que voltar para a base original, certo? Você tem que voltar para a base que era vermelho, você tem que voltar para uma... você consiga ver vermelho de novo. Como se tirasse o óculos, ou se tirasse o óculos preto e branco ali.
Acaba sendo o que é para levar para casa daqui, né? Essa coisa do emaranhamento, a gente consegue medir partes específicas e levar a informação de um lado para o outro, né? No seu emaranhamento. E dependendo de como você fizer esse conjunto de medidas, né? Óculos azul, óculos vermelho e tal, você consegue resgatar o estado, entendeu? Então, essa que é a brincadeira, assim, né? Brincar com o emaranhamento, brincar com as medidas, né? Então, você vai... É isso que tem feito acho que a mecânica quântica evoluir tanto nessas últimas poucas décadas, né? Porque agora a gente começou a brincar mais com sistemas quânticos, né? Antes a gente entendia. Começo do século XX foi meio isso. Vamos entender. Aí entendemos, fizemos um monte de coisa, fizemos eletrônica, fizemos laser, fizemos, né? Mas só entendendo a mecânica quântica. Agora, mais dos anos 80 pra cá, assim, começou a se falar, não, beleza, agora vamos brincar com a mecânica quântica, né? Vamos ver o que a gente faz de diferente com esses estados, vamos pôr pra cá, pôr pra lá. Enfim, é isso. É bem, bem legal, né?
Então, Rodrigo, eu soube que você publicou um paper na Nature que fala exatamente sobre teletransporte, é verdade mesmo isso?
Fiquei sabendo, Lina, nos principais revistas que transmite informações científicas.
Eu tava andando na esquina, o pessoal falando assim, você viu o paper do Rodrigo sobre teletransporte? Porque aqui...
Quem dera, gente.
Aqui no Brasil, os cientistas estão fazendo tanto sucesso quanto na China, né, aparentemente.
Então, não, pois é, cara, fiz um paper na Nature Photonics, vamos ser justos, né, é uma das revistas da Nature, mas é legal, tá?
Pra quem não sabe, a Nature é talvez a principal revista científica do mundo. Então, o Rodrigo publicou numa das principais revistas científicas do mundo e eu queria que o editor, e aqui todo mundo batendo palmas pro Rodrigo. Bota umas palminhas de fundo.
Obrigado. Então, cara, a gente fez, assim, né, a gente, no meu doutorado, né, eu acho que foi o primeiro, principal resultado do meu doutorado, né, a gente conseguiu fazer esse experimento e o que a gente fez de mais especial no nosso experimento? Que a gente, como eu falei, um monte de gente fez teletransporte de luz aí desde os anos 90, né? Só basicamente envolvendo luz pra cá, luz pra lá, né? A gente foi a primeira vez que fizemos teletransporte com matéria envolvida. Vamos falar assim, em nenhum momento eu teletransportei matéria exatamente, né? Mas a gente tinha, eu trabalho com uma coisa que chama micro-osciladores mecânicos. Vamos pensar como se fossem pêndulos muito pequenos, muito mesmo, assim, tamanho de um fio de cabelo.
Vai lá no episódio do Rodrigo, do fisicando do Rodrigo.
Ele pode ser.
Começa a sessão referências.
E aí, o que a gente fez é que a gente conseguiu pegar, emaranhar esses osciladores mecânicos com fótons e aí usar um outro fóton lá da frente, fazer as medidas das bolinhas e aí, então, passar o estado desse terceiro fóton pro nosso pêndulozinho. A gente conseguia fazer, então, um teletransporte de um estado que era originalmente ótico para um estado mecânico, de uma coisa... não é exatamente um pêndulo, na verdade, a coisa que eu faço é uma, tipo, como se fosse uma vigazinha de silício, bem pequenininha, com uns furos, assim, né? Para ver, tem microscópio eletrônico e tal. Mas ela, basicamente, vai, tá chacoalhando como se fosse um pêndulo ali, né? E aí, o que eu faço, então... E aí, esse chacoalhar do pêndulo, ela faz ele se comportar no regime quântico. Então, ele tá lá numa superposição de estados, né? De tipo, chacoalhando de um jeito, chacoalhando de outro, ao mesmo tempo, né? Mas a gente não pode ver isso acontecer, né? A gente não pode ficar lá olhando se tá chacoalhando ou não. A gente tem que deixar lá no cantinho dele. E aí, o que a gente faz é... emaranhei com esse outro fóton, né? Como eu falei. E aí, esse fóton, eu vou lá na frente, misturo com outro fóton que eu quero... traduzir, né, teletransportar pro meu pêndulo, meço eles, aí depois da medida, com a informação da medida, eu vou lá e olho pro meu pêndulozinho, e aí eu falo, ó, ok, eu usei o óculos certo, o meu pêndulo tá oscilando do jeito que eu esperava? Tá, ah, beleza, aconteceu o teletransporte. E aí a gente fez isso, cara. Não é muito louco?
Mas
achei muito legal.
O pêndulo, ele oscila na frequência do fóton?
Não, é uma frequência mecânica, né? No caso, as nossas frequências eram em 5 GHz. É bem alta ainda, mas é bem menos do que o fóton, que eram uns 200 terahertz, né?
Mas você está passando a informação do fóton para o seu sistema ou ao contrário? Você está traduzindo do seu sistema para um fóton?
Eu estou passando do fóton para o meu sistema. Só que aí eu preciso dessa base, como eu falei, né? Então, a gente usava uma coisa que... A gente usava uma base de polarização. Então, o fóton... O que a gente fazia era assim, ó... Esse fóton que eu peguei lá, o que seria, vai, a bolinha vermelha... Ele, na verdade, era um fóton com polarização vertical.
Uhum.
Então, eu quero que o meu oscilador mecânico vá oscilar na polarização vertical. Ah, ele, na verdade, ó, meu fóton original, ele estava numa superposição de horizontal com vertical. Então, eu quero que no final, depois do teletransporte, o meu oscilador mecânico esteja também numa superposição de horizontal com vertical.
De polarização, você diz? Ou ele não tem
polarização? De polarização, é.
Entendi.
Isso aí explica meio por cima, tem mais detalhes.
Ele reproduz a polarização do fóton original.
Isso, ele reproduz a polarização do fóton original. E aí a gente mede, né? Então, a gente sempre faz isso, né? Teletransporta. Ver, assim, qual que é o estado final, que a gente, né, qual que seria a medida que a gente teria que fazer no nosso sistema mecânico, mede o sistema mecânico no final e vê, checa, né? A gente fala, ah, o fóton que eu coloquei lá era de tal jeito, tal polarização, a medida que eu vi aqui é de tal polarização, ah, beleza. E a gente faz isso, e a gente faz muitas vezes isso, assim, né? Assim, a gente precisa de uma estatística gigante para conseguir provar que realmente... Porque assim, eu tô explicando aqui, parece que, né, aconteceu uma vez, ponto, provou, né? Mas não, tem muitas... Você precisa de uma estatística muito grande para isso acontecer.
Uhum. Só para explicar pro pessoal de casa, gente, polarização, é assim, uma analogia, né? É o sentido de oscilação do certo sistema, né? No caso da... Você pega uma corda, você oscila para cima e para baixo essa corda, forma ondas nessa corda verticais. A gente pode falar que essas ondas estão polarizadas, porque elas estão naquele sentido de oscilação. Você poderia girar balançar essa corda de um lado para o outro. Aí você teria ondas horizontais nessa corda. Seria uma outra polarização. É isso que o Rodrigo está falando, né? A oscilação do fóton pode ter um certo sentido, a gente chama isso de polarização, e ele está querendo que esse sentido de polarização se reproduza nesse outro sistema quântico.
Exatamente. É mais ou menos o que a gente faz. Claro que tem um monte de complicação aí, né? Estou explicando o jeito mais simples, assim, né? Pra gente entender, pelo menos, o fundamento, né?
Curiosidade, quanto tempo demorou, assim, esse experimento entre a concepção e a medida, sei lá?
Tá, assim, tipo... um ano, mais ou menos... Entre a gente.
É, que você passou um ano lá, mas, tipo, teve conversa antes do design do dispositivo, sei lá, né?
Bom, se você juntar tudo, né? O design do dispositivo, na verdade, já tinha feito antes, para outros experimentos, até, né? Assim, tem muita coisa, mas, assim, que a gente passou mais intenso em cima disso foi cerca de um ano, eu acho. Cerca de um ano, porque tinha já... A gente tinha umas ideias antes de eu ir, mas, assim, aí quando eu cheguei lá, a gente começou mais a trabalhar em cima disso... E aí, quando eu terminei, quando eu voltei para o Brasil, a gente estava finalizando as medidas, né? Então, passou ainda mais um mês, mais ou menos, medindo depois que eu voltei, né? Então, um pouco mais de um ano, vai, um ano e meio. Vamos chutar alto, assim, um ano e meio entre primeiras ideias, assim, né? E conseguir os dados finais, basicamente, né?
E o meu lado experimental, eu fiquei curioso pensando, assim, se fez a caralhada de dispositivos, quais são as limitações de... cada dispositivo para você fazer a medida e tal?
Tem várias.
Foi todo um processo de até melhorar até o setup seu de medida mesmo,
super,
sabe?
Super, porque na verdade a gente trabalha com pouquíssimos fótons, né? Então, e sempre a gente fala de probabilidades de espalhamento nesse experimento. Então, assim, não é todo fóton que você mandar no seu pêndulozinho lá que vai interagir com o seu fóton, com o seu pêndulo, né? A gente... manda muitos poucos, alguns poucos deles conseguem interagir com o fóton e levam a informação com o pêndulo e levam a informação para frente. Então, a probabilidade de acontecer é muito pequena. Então, para isso, a gente tinha várias limitações lá. A gente tinha que nosso pêndulo ser o mais, vamos pensar assim, o mais lisinho possível para a maior parte dos fótons que chegar lá, interagir, levar a informação que vale, né? A gente precisava também que os nossos fótons que a gente usava fossem o mais parecidos possíveis, então isso também tinha uma complicação no setup, assim, na montagem do experimento, né? Mas a gente então precisou fabricar muitos, assim, é isso que eu fazia a rodo lá, né? Enquanto eu tava na Holanda lá. Era fazer esses pêndulozinhos, né? Porque a gente precisa ele com propriedades muito específicas, né? Eles têm que ter uma frequência bem certinha e tem que estar muito, muito lisinhos e tem que... Então, e tudo isso a gente está falando de coisas de nanométricas, né? Micrométricas, mas com furinhos nanométricos. Então, é muito difícil de fazer, né? Enfim, e aí o experimento mesmo, assim, tipo, ó, tá tudo pronto, tal, estamos satisfeitos, vamos pôr para rodar agora para ter os dados finais, né? A gente passou 35 dias com o laser ligado, 24 horas por dia,
Carai!
medindo para conseguir estatística para a gente
Nossa! Caramba!
fazer. Então foi tipo assim,
Nossa, laser ligado direto, cara.
direto,
Nossa!
direto. E a gente era um sistema pulsado que a gente fazia, né? Então ficava mandando vários pulsos lá por segundo, tal, continuamente, né? E tudo isso tava os nossos pendulozinhos, eles ficam dentro de uma geladeira especial, que é muito próximo do zero
Nossa,
absoluto.
pode crer, gente. Putz.
Então é tudo muito trabalhoso, por isso a gente tem que mandar potência baixa, porque você tem que estar mais perto do estado fundamental
É
possível e
a
tal.
precisão mecânica do seu sistema, né? Que mantém alinhado durante todo esse tempo, né?
Tudo é, não, de tanto em tanto a gente pausava só de tanto em tanto e ia lá, mexia nas polarizações, mexia um pouquinho, né? Mas ele ficou 35 dias direto rodando lá. Então foi um experimento muito desafiador, assim, foi de longe o mais difícil que eu já fiz.
Que legal, hein? E possíveis aplicações, Rodrigo, de teletransporte, ou eventualmente até da sua pesquisa?
Tá. Então, é principalmente para essa área de computação quântica, né? Como a gente falou agora, né? A gente não tem como clonar um sistema para transmitir para outro canto, como que a gente faz, né? Então, a maior parte das ideias que a gente tem hoje factíveis se baseiam em teletransporte, né? Então, se você quer transmitir, ao invés de você necessariamente ir tentar levar seu sistema quântico de um canto ao outro, tal, você usar alguns tipos de protocolos que usam esse teletransporte, né? E em particular, no nosso caso, tem essa coisa legal porque a gente quer. Por que que a gente mexe com esses pendulozinhos, né? Porque esses pêndulos, que na verdade são micro-osciladores mecânicos, né? Eles interagem muito bem tanto com luz, que é algo, como eu falei, que a gente consegue, que é quântico de um jeito muito fácil, né? A gente transmite, vai embora. Mas eles também interagem muito bem com outros sistemas quânticos, como, por exemplo, os qubits supercondutores, que é algo que o Google, por exemplo, usou para fazer o computador quântico de supremacia quântica, que eles tiveram uns 2 anos atrás, né? Então é um sistema, né? Esse pêndulozinho, a ideia é que ele pode tanto ir lá e interagir com seu qubit, ter uma dada informação, e interagir também com seu fóton e transmitir essa informação. Porque o fóton direto com o qubit, eles não se conversam muito bem. Mas aí você teria esse intermediário mecânico que conecta os dois, sabe? Então a aplicação é isso, sabe? Um dia, se a gente conseguir ter computadores quânticos funcionais, você colocar um pendulozinho lá para transmitir isso para um fóton e guiar por fibras óticas até o próximo computador. Enfim,
Que
por aí.
bacana, hein? Muito legal. Então, teletransporte é real mesmo, né? Saiu do reino da ficção.
Até que viu? Rolou paper,
Se
pelo
você quiser
menos,
ficar
viu?
parado 35 dias no lugar, né?
Se tiver paciência, rolou paper, então. Enfim, é isso aí, gente. Então, falei, né? Falei bastante. Ei, meu paper
Foi
saiu, gente. A
muito
coisa mais
bom.
feliz do doutorando é quando o paper sai.
Ó, Rodrigo,
Então,
parabéns,
falamos.
hein?
Obrigado,
Meu,
obrigado.
parabéns.
E aí, acho que conseguimos trazer bastante. Eu sei que é bem difícil, bastante informação, né? Mas a gente fez o possível para deixar o mais mastigado, assim, para o máximo de pessoas conseguissem acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Gostando ou não, sigam a gente nas redes. Tem a nossa página no Instagram, tem no Twitter, pode mandar e-mail também, a gente sempre responde, sempre que der a gente responde. E se tiver alguma dúvida, pode mandar um Instagram para mim também, manda um direct, sempre que dá eu respondo também. Sou bem ativo no Instagram. É isso aí, gente, um abração, fiquem bem.
Falou!
Abraço, gente, tchau!